E em finanças, o economista e professor Alexandre Lages, que já está nos estúdios CBN, traz novidades sobre a taxa Selic, que ontem reduziu mais um pouco. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Alexandre, então, ontem o Banco Central aí anunciou mais uma alteração.
Isso, mais uma queda. Já é a quarta redução seguida, né? Existia uma especulação muito se isso ia permanecer, essas quedas, né? E já é a quarta, e o próprio Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, já indica que haverão outras quedas se esse quadro econômico permanecer. Então, teve uma redução de 12,25% para 11,75%, né, ao ano da taxa Selic, e que espera-se que continue, né?
Alexandre, ela vem caindo desde agosto. É muito pouco tempo, mas já tem algum reflexo para a população?
Veja, a taxa de juros, ela cai, por isso que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de entender. Por que não baixar a taxa de juros uma vez só, né? Primeiro que isso poderia gerar inflação muito rápido, né? É aquela história, a gente tem uma demanda reprimida, tem muita vontade de comprar, e qualquer indício ou facilidade para compra, o brasileiro responde muito rápido. Então, políticas econômicas monetárias expansivas no Brasil funcionam muito bem, porque quando você quer incentivar o consumo, o brasileiro está só esperando um sinal, né? E a taxa de juros, lógico, é o preço do dinheiro, então ele é restritivo e expansivo quando depende da política monetária. O que acontece é o seguinte, então você tem que reduzir, vamos dizer assim, de escadinha, bem devagar, para dar tempo da produção, setor industrial, acompanhar esse aumento de demanda. Porque se você aumenta o poder aquisitivo das pessoas e não tem produto na mesma proporção, o preço vai subir e volta a inflação. Então, a ideia é o que, que é? É que esse escalonamento, né, negativo da taxa de juros, ela vai dando tempo para o setor industrial se adaptar a essas novas demandas que vão surgindo naturalmente quando você vai facilitando esse dinheiro a mais na mão do consumidor, né? Para você ter uma ideia, é de 6 a 18 meses o efeito de uma queda hoje no cupom. Então, só daqui a 6 meses, isso vai estar chegando no mercado de uma maneira de impacto mesmo com o que foi feito agora. Então, esse delay já por si só já mostra como é complicado a economia, né? As coisas não reagem imediatamente. Então, muita gente fala, reduziu o juro, mas eu não vi mudança na minha vida. É. O impacto que se vê é daqui a 6 meses. E lógico, isso tem que perdurar, porque se você tem uma queda agora e começa a subir de novo, naturalmente você não vai sentir esse efeito, né?
Essa queda, 11,75 hoje, 11,75 ao ano, ele é um percentual considerável?
Veja, o Brasil é um dos maiores taxas de juros nominais do mundo. Ele, até o mês passado ele era o primeiro, agora é o México. Então só com essa redução de 0,50 a gente já saiu do pódio, né? E por quê? A nominal, ela considera, a real aliás, ela considera a inflação descontando dos juros. Então, o Brasil tem uma inflação baixa, então isso acabou favorecendo ali, né? Mas o que acontece é que você tem um percentual muito grande de juros no Brasil, né? 11,75% é uma das maiores taxas de juros ainda. Então é restritivo, é muito difícil de você sentir uma melhora, né, em termos de consumo, mas a ideia é que isso vá caindo gradativamente, né? Você pega países como o Japão, por exemplo, tem taxa de juros negativa. Né? Lá você... É lógico, o pessoal não entende muito isso. Dá a impressão que eles estão dando dinheiro para você e não cobram para você ficar com esse dinheiro. Não é bem isso, mas é uma forma de você incentivar o consumo no Japão. Né? Uma cultura completamente diferente da nossa. Lá você pode dar dinheiro, eles não consomem porque eles têm uma expectativa de ter um futuro melhor, então eles poupam muito. Né? Então o Brasil já não tem esse aspecto. O que, que sobra para poupar? Então fica difícil você até comparar no aspecto aí do caso do Japão, né?
E diante de tanto desemprego que tem no Brasil, nem tem o que poupar, né?
Exatamente. E a taxa de juros, ela é um mecanismo que explica essa relação de poupança e investimento, sabe? Por exemplo, o ideal seria que a gente não tivesse tanta poupança e tivesse mais investimento. Mas quem vai pegar o dinheiro a uma taxa restritiva nesse patamar? Então o investidor está lá na porta do banco. Será que eu entro e pego o dinheiro emprestado ou jogo o dinheiro e fico especulando no mercado financeiro que eu tenho retornos garantidos? Por quê? Porque eu vou chegar lá, vou arriscar. O juros estando alto, eu tenho que depender de uma demanda. Essa demanda no Brasil não há certeza que exista no futuro. Né? Por isso, as expectativas futuras são muito importantes na economia, porque é ela que vai ditar essa vontade do investidor ir lá pegar dinheiro e colocar numa máquina e contratar pessoas e ampliar, empregar mais pessoas e tal. Né? Então, você tem essa um trade-off que a gente chama economia, né? Dois caminhos que pesam muito na decisão. Para os economistas, o ideal seria que a poupança fosse igual ao investimento. Para quê? Para você, tudo que você jogar na poupança, o investidor pegasse esse dinheiro de quem poupou e jogasse de volta na economia. Aí você teria um fluxo de dinheiro correto que não estaria gerando um buraco. Olha que interessante, né? A gente chama que é um buraco na economia. O buraco seria você poupa mais do que investe. Essa diferença está no banco. E essa diferença é o que o país pode crescer e não cresce.
Para você que está chegando agora, estamos conversando com Alexandre Lages, ele que é economista e professor, está falando sobre a redução da taxa Selic anunciada ontem à noite, 11,75 atualmente ao ano. Alexandre, e aí voltando aqui agora um pouco para as previsões, porque quando a gente fala em economia, é difícil a gente precisar alguma coisa, né? Então existe uma expectativa. E falando em expectativa, qual é a expectativa para o ano que vem? O Banco Central, ele deverá seguir nesse meio ponto?
É interessante quando você vê essas reuniões do Copom, porque eles fazem esse tipo de exercício, que é um exercício arriscado, mas eles fazem isso para o mercado entender o que eles querem. Eles mandam como se fosse um sinal. Olha, mercado, a gente quer que isso aconteça e a gente vai convergir nesse sentido. E o sinal que o Copom deu ontem é de que vai continuar caindo a taxa de juros se permanecer esse quadro, que é o que você colocou. Se o quadro permanecer constante, a expectativa é essa. Pode ter uma mudança na economia e aí fica difícil de você prever. Mas o que acontece? A decisão de agora foi em função do mercado internacional, mercado externo, precisamente os Estados Unidos, que estão indicando uma redução da inflação futura lá, e que está dando margem para uma redução também ou manutenção da taxa de juros deles. E os juros nos Estados Unidos é o que dita as regras no mundo. Se lá o juro está baixo, você fica mais. Você tem um campo de. Um espaço mesmo para você poder reduzir também a tua taxa de juros, porque você está brigando internacionalmente com premiações de dinheiro, porque a taxa de juros nada mais é do que o preço por esse dinheiro. E o dinheiro, né, hoje em dia, com o mundo globalizado do jeito que é, você pode ter o dinheiro aplicado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Então o dinheiro não tem barreiras para transpor. E no caso dos Estados Unidos ele atrai muito, porque um juros um pouquinho mais alto nos Estados Unidos, a estabilidade econômica que ele tem e a capacidade que ele tem de gerar emprego e renda no curto prazo e de se autossustentar, atrai muito investidor. O investidor quer aplicar numa empresa que eu sei que vai ter consumidor, que vai ter demanda, que vai crescer, que vai, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente mantém uma taxa de juros alta para poder premiar esse investidor com o próprio dinheiro. Porque seria apostar num crescimento econômico, empresa competindo com empresa americana, ele não vai conseguir. Então, nossas taxas são muito altas para poder compensar essa fuga de capital, né? Então, quando os Estados Unidos mostra que ele não tem a pretensão de aumentar os juros, isso faz com que a gente possa também ser um pouquinho mais competitivo nessa modalidade e reduzir aqui também. Esse foi um dos fatores. O outro fator também, que pesa muito na decisão do Copom e pesou nessa reunião, é que a gente vai conseguir atingir a meta de inflação do ano. Então, os preços estão dentro do patamar esperado, né? Está acumulado em 4,04% ao ano. A meta permitia chegar a 4,75%. Estamos ali pertinho da parte mais alta da meta, né? Porque a meta, ela, de fato, é 3,25. Então, ela pode oscilar de 1,75 até 4,75. Como está em 4,04, ela está quase chegando no limite máximo ali. Mas como já falta um mês para acabar o ano, praticamente atingimos a meta de inflação do ano. E isso é ótimo, né? Porque dentre o tripé econômico, né? O tão famoso tripé econômico, a meta de inflação é uma delas, e essa o Brasil vai conseguir atingir, e é o principal também do Copom, porque o juros está ligado à inflação, porque vai determinar o consumo das pessoas. A pessoa vai consumir mais, vai emprestar mais, vai financiar, vai fazer aplicações. O juros, ele indica para onde o dinheiro vai. Então, uma redução dos juros, embora tenha esse delay aí de 6 a 18 meses, ele vai impactar positivamente no consumo. Se impactar muito rápido, é aquilo que eu disse. o setor produtivo não consegue acompanhar, o preço vai subir. Então, a meta de inflação baixa já é também uma folga para o Banco Central, para o Copom, né, no caso, Comitê de Política Monetária, através da Selic, reduzir aí a taxa de juros.
E, novamente, lembrando, né, Alexandre, que o que a gente faz aqui é uma expectativa, né? Porque é muito difícil a gente prever alguma coisa e precisar alguma coisa quando falamos de juros, inflação e só lembrando também que a inflação está no dia a dia de todas as pessoas.
Todas as pessoas. E age de maneira desigual, dependendo da tua renda, né? Tem pessoas que sentem muito mais do que outras e ainda depende do tipo de produto que está subindo, né? É igual a gente sempre vem aqui passar os valores da cesta básica, tem produtos essenciais que você não tem que fazer, você não tem como escapar, e daí você acaba sacrificando outro tipo de consumo. Então é uma disputa aí pelo consumidor o tempo todo. Então o dia a dia da inflação é uma luta sem fim. O Brasil está estabilizado, sabe? Há muito tempo, até depois do Plano Real, 1994 para cá, a gente não vê uma explosão de inflação. Tem pontos de crise? Tem. Você pega 2016, teve lá 13% de inflação no ano, mas foram pontos que também afetaram o mundo todo, tiveram crises mundiais que todo mundo sentiu, né? Mas o problema da economia é você manter essa inflação baixa. Se você cria, a gente chama de inflação inercial, a pessoa sobe o preço, não sabe nem por quê, isso é o que a gente sofria antes, isso que é o terror dos economistas. Se a gente não chegar nesse nível, a gente consegue passar a crise, usar as políticas monetárias, imagina-se corretamente, para voltar de novo a uma inflação baixa. E a gente está com uma inflação sob controle.
E tomara que 2024 continue tudo sob controle.
Esperamos sim.
Alexandre, obrigada pela sua participação aqui na CBN e até a próxima quinta-feira.
Eu que agradeço, até a próxima.